vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Chegamos! Tudo bem? Tudo sossegado? Que alegria ter você aqui nas ondas abençoadas da Novo Tempo. Já tô cumprimentando o pessoal que tá aqui na câmera, youtube.com/Novo Tempo Rádio, Facebook, a galera do Facebook tá ligada? Bem-vindos todos vocês, muito obrigada, viu? Pela escolha neste horário, pela Rádio Novo Tempo, pelo programa Vida e Saúde, um programa que tá sempre incentivando você, sempre me incentivando a buscar mais qualidade de vida pra gente viver uma vida longa, mas claro, né, saudável. Então, que bom que você tá aqui com a gente pra fazer parte desse nosso bate-papo. Eu sei que você tá com muita coisa para fazer aí, mas tem esse espaço no coração pro Vida e Saúde. Ah, que coisa mais maravilhosa! A gente vai falar hoje sobre o impacto das redes sociais no emocional. Talvez eu esteja falando com alguém que gosta muito das redes sociais, né? Muito, mas muito, muito mesmo. Então, olha, eu tenho pergunta para fazer para você. Deixa eu comentar aqui algumas situações que são comuns nas redes sociais. Aí você vai pensando, aí você vai matutando aí, vai pensando. Olha só. Não sei se você já viu uma situação assim, creio que já, ou que se não viu, já soube que houve, né? Então vamos lá, um grupo de adolescentes que cria uma conta anônima para zombar de um colega da classe, por exemplo. Aí vai lá, aquele grupo vai e começa a postar comentários cruéis, né? Memes ofensivos a este aluno. Você já ouviu falar? Seu filho já chegou em casa comentando que isso aconteceu na escola? Outro exemplo, uma pessoa que posta uma foto pessoal, né? E fica ali toda hora verificando o número de curtidas. Toda hora. Quem comentou? Quem curtiu? O que comentou? E aí fica ansiosa, fica desanimada quando posta e ninguém fala nada da foto. Tipo, postou uma foto, os seus seguidores, ninguém falou nada. Ai, ai, por que será? Tem alguma coisa errada com a minha foto? Você conhece alguém que já tenha passado por isso? Outro exemplo, olha, alguém que sempre posta sobre as conquistas profissionais e pessoais, como, por exemplo, uma promoção no trabalho, uma viagem, e aí, mas ela posta para receber elogio, ela posta para ser reconhecida. Conhece alguma situação assim? Um homem que gasta horas editando fotos e escrevendo legendas perfeitas para manter uma imagem assim idealizada da sua vida, mas que não reflete a realidade. Posta muitas coisas que, na verdade, não traduzem. Muitas coisas que não traduzem o dia a dia dele. Passa até uma imagem que tem uma pessoa que é uma pessoa que tem mais dinheiro, que é uma pessoa que tem muitos cursos, e na verdade não tem. Você conhece alguém assim? Outro exemplo, uma mulher que segue várias contas de modelos, se sentindo constantemente insatisfeita com o próprio corpo, pressionada a seguir as dietas, exercícios extremos, porque ela quer ficar igualzinho àquela atriz, aquela modelo que ela gosta, que ela segue. Gente, de acordo com o relatório de visão geral, global, digital, o Brasil tem mais de 181 milhões de usuários conectados à internet. É um dos 5 países em que as pessoas ficam por mais tempo na vida virtual. Chegam a ficar, pessoal, olha, as pessoas chegam a ficar em torno, a média, 9 horas e 32 minutos em conexão com aplicativos. 9 horas e 32 minutos, inclusive ali, né, até mesmo com ferramenta de trabalho. Então, todo esse tempo na internet faz com que situações como essas que a gente comentou aqui sejam cada vez mais constantes. O problema é que tudo isso impacta e muito a nossa vida emocional. Como é que você se sente, a pergunta de hoje? Como é que você se sente após passar muito tempo nas redes sociais? Você passa muito tempo nas redes sociais? Responde aqui pra gente, 12981510081. Vou cumprimentar minha turma enquanto você está digitando e participando pelo Zap Zap. Oiê, Grazi Donato, cabelos molhados, tomou banho, lavou a cabeça, os cabelos...
Eu tô de cabelo molhado, tomei banho e vim direto pro Vídeo de Saúde.
Tá vendo? Meu sonho um dia apresentar o programa com cabelo assim. Eu acho que não vão deixar abrir a câmera, porque não vai combinar comigo aqui. Ô, Grazi, você pode? Grazi, tudo bem com você?
Graças a Deus, tudo ótimo. Melhor ainda aqui no melhor programa dessa rádio, Rose. Não deixa ninguém ouvir, tá? Porque é segredo.
Bem-vinda pra gente. Pra gente é um prazer ter você aqui com a gente, viu, Grazinha? Todos os dias aqui, de segunda a sexta, para você colaborar com a nossa entrevista, falar da sua mentoria, que tá dando super certo, né? Muita gente comentando da sua mentoria, claro. Grazi.
Claro, Rose, um prazer estar aqui. Eu amo esse programa. Já, a gente já está quase 3 anos grudadinho, né, Rose?
É verdade, faz setembro.
É, e a minha mentoria, chamada Método FEM, eu ajudo as mulheres a se desenvolverem de forma física, mental e espiritual. Acredito que esses três precisam andar juntos para que você alcance aí os seus resultados, tanto físicos, de emagrecimento, de melhora da saúde. E também, Rose, os seus sonhos, né? Você alcançar seu propósito, o que você veio para fazer aqui na Terra, para você se sentir satisfeita com a vida que você leva. Então, minha mentoria é sobre isso. Eu acompanho as meninas durante 1 ano, né? E tem sido maravilhoso ali os resultados, acompanhar as meninas. Enfim, tem sido incrível. Se você é ouvinte aqui da rádio, é mulher, então manda mensagem para mim no @grazidonato se você ficou interessada.
Beleza, repita o seu contato.
@grazidonato no Instagram, menina. Só me chama lá. Se for menino, pode me chamar para tirar dúvidas e outras conversas também.
Sim, só que a mentoria é só para as meninas, não é só para as meninas. O Raul, a Grazi falou quase 3 anos, né? Você sabe que eu fiquei assim, até fiquei pensando, mas já? Quase 3 anos? E é mesmo, a partir de setembro, né? Em
verdade,
setembro a gente,
hein,
comemora 3 anos. Bem-vindo!
Tudo bem, Rose? Tudo jóia, graças a Deus. Pois é, o tempo passa, né? Quem diria que a gente ia se suportar aí durante esses 3 anos?
Fale por você e pela Grazi, entendeu? Você e Grazi. Bem-vindo! Como é que tá aí essa temporada nos Estados Unidos?
Graças a Deus, tudo bem. Vamos preparativos aqui para pegar a estrada. Mas tá tudo certo, graças a Deus. Rose, ajudando muitas pessoas também. Então, estamos aí no caminho.
Legal, e o pessoal continua sugerindo, né? É vida no trailer, tema para o Vida e Saúde. a produtora aqui que lute, entendeu? Agora, porque tem um monte de gente pedindo. Mas, o Raul, sempre que você falta aqui, quando você falta, tem sempre assim, um número de pessoas falando assim, como é que eu faço para entrar em contato com o Raul, a mentoria dele? Então, vamos aproveitar, né? Você tá aqui, você fala. Porque semana passada, né, você não esteve com a gente, muita gente perguntou. Uhum.
Sim, Rose, tem muitos, muitos ouvintes da rádio na nossa mentoria. E basicamente, Rose, eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma saudável e definitiva. E se você quiser saber mais, conhecer a mentoria e ver também, né, se você se encaixa com ela, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão que é gratuita com o nosso time. Na sessão daí, você vai conhecer e vai decidir se deseja se inscrever ou não.
Legal, legal. Repita mais uma vez para o pessoal anotar, então.
leisdoemagrecimento.com.br.
Obrigada, muito bem, obrigada. Valeu. E ele, Raul, ele está presencial aqui no estúdio.
Não acredito,
sim.
E com vocês, Fernando Rochael.
Sim, olá, que tal? Olá, que tal? Raul, eu estou aqui, você não.
Hoje inverteu. Hoje inverteu. Tudo bem, Rocha?
Estou muito bem, graças a Deus. Só falta Raul e Grazi aqui, né, para ficar melhor ainda.
Pois é, menino. Pois é, ia ser uma festa, uma bagunça.
Nossa,
eu acho
pode
que isso
não.
Foi estratégico da produção.
Não pode não, dá muito problema.
Você tá bem, tudo certo?
Graças a Deus, perfeito.
Bom receber você aqui, deixa seu contato mais uma vez, fala do seu trabalho na internet também.
Hoje é aniversário da minha filha também, faz 12 anos.
Parabéns, qual o nome dela?
Maria Fernanda.
Maria Fernanda.
Bom, eu atuo como estrategista comportamental, sou mestre em psicologia, eu ajudo você a se fortalecer emocionalmente, a mudar seu comportamento a partir desse aspecto. Quando você se fortalece emocionalmente, a vida fica mais leve e os resultados acontecem muito mais fáceis na sua vida.
Beleza.
@FernandoRochael, dia 6 agora de junho, começa um novo grupo de fortalecimento emocional. Se você quer melhorar a sua vida e suas relações aí com você mesmo, com seu cônjuge, enfim, e ter a sua vida mais leve, me procure. @FernandoRochael. Inclusive, eu fiz um history lá, e você procura no @FernandoRochael, eu fiz um history para você escrever lá o que você achou mais legal, mais importante na nossa conversa hoje. Pra você escrever lá para mim. Eu quero muito que você entre lá no meu Instagram e me conte O que você achou mais importante nessa conversa hoje? Não presta atenção, pega papel e caneta, anota aí pra você me contar depois.
Muito legal, então repita, por favor.
@ Fernando Rochael. Rochael é rocha, igual escreve rocha de pedra, com EL no final.
É facinho achar o rocha. Muito bem, querido, obrigada por ter vindo. E ouvinte da Rádio Novo Tempo, eu toco uma música, Margem Norte, Mensageiro, e você me responde. Como que você se sente quando você passa muito tempo nas redes sociais, né? Se é que você passa muito tempo. Não precisa nem se identificar. Se você não quiser, 12981510081. Te espero.
Você sempre sintonizado. Novo Tempo.
Por aqui, Margem Norte e a música Mensageiro. Margem Norte por aqui, Mensageiro. Cantamos juntos, curtimos aqui nas ondas abençoadas da sua rádio, da sua Novo Tempo. Muito bem, como é gostoso ter você aqui na Voz da Esperança. Fiz umas perguntinhas aqui, né? Uma perguntinha, você passa muito tempo aí na rede social? Como é que você se sente após passar muito tempo nas redes sociais? Às vezes você nem tem esse hábito de passar muito tempo, mas tem dia que passa um pouco. Como é que você se sente? Olha quanta gente, tô conta de responder não, hein? Ô, Grazi, Raul, hoje tem tanta gente participando aqui no Zap. Vamos lá, deixa eu buscar aqui, olha. Bom dia, meu esposo é assim. Posta lá o status no WhatsApp e fica olhando e contando quantos visualizaram. Ok. Ó, a gente nem precisa se identificar não, viu? Pode comentar aqui, olha. Eu não passo muito tempo no celular, não. força muito minha vista. Minha cabeça começa a doer. A participação é do Gil de Juazeiro, do Norte Ceará. Obrigada, Gil. Soninha Marques, sim, conheço muita gente, mas Rose, graças a Deus eu não fico nas redes sociais, não. Tem coisas boas, mas a maioria não me acrescenta muito, não, na vida de ninguém. É muita gente doente, que não investe no amor próprio. Obrigada, Soninha. Com você aí, ô Grazi. O que o povo tá falando?
Rose, muitas participações aqui. Vou começar com a Leonice, Rose, que ela falou assim, ó, Rose, Grazi, Raul, Rochael, super timaço. Já gostei da Leonice aqui, viu, Rose? A Sara, ela fala aqui, ó, bom dia, eu não me sinto bem. É tanto que eu não tenho Instagram, eu só tenho Zap e Facebook e quase não entro no Face, eu não gosto muito. Uhum. Aqui também tem o Degival Santana, ele fala assim, ó, eu sinto uma espécie de angústia, um vazio, quando fica muito tempo no celular. Uhum. O Rafael Souza, ele fala que acredita que para ele, o mal-estar que sente é devido a ficar muito com o celular na mão, uhum, porque dói a vista, dói o pescoço, mas também, às vezes, o mal-estar é das notícias tristes, Rose, que uhum, acaba vendo ali demais, né? E a Catarina, vou encerrar aqui com ela, ela fala assim, olá, pessoal animado, eu excluí tudo que me fazia muito mal, uma vida de ilusão, e agora me sinto mais leve, muito bom.
Ok.
Muito bom. Eu tô ouvindo minha voz aí, viu, Rose?
É verdade.
Só pra saber.
Já melhorou?
Vamos lá.
Pode continuar.
Melhorou agora. A Iolodrino fala assim, só vim aqui pra ver a Grazi. Ô, louco, hein, Iolodrino, que é isso? A outra aqui falou, deixa eu ver aqui, poxa, perdi, quem que falou? Que sua voz é linda, Rose. Ô, Grazi, me ajuda aí a achar. Alguém falou assim, sua voz é linda.
Eu vi esse, peraí. Ah, é aqui, ó, aqui, o Availdes, ele falou que a voz da Rose é linda, aí depois ele falou que ele achou que... você é loira, Rose, eu achei que, como você tem uma voz muito potente, ele achou que você paria, era tipo aquelas cantoras negras americanas.
Sei como é que é. Obrigada pelo elogio, fico toda feliz, obrigada. Grazi gosta, legal. Grazi e Raul gostam, né? Gostam. Obrigada.
O Roberto fala, bom dia, povo amado de Deus, da Novo Tempo. Roberto aqui de Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro. E aqui, ó, é bom conhecer os locutores da Novo Tempo, falou aqui o Cyber MC Informática.
Agradecemos o carinho dos nossos ouvintes. Mas, ó, o ouvinte que a Grazi comentou aqui, né? É assim mesmo no rádio, a gente causa uma impressão, quando o pessoal vai conferir a imagem, é diferente da impressão que se causa, não é, o Raul e Grazi? Tem essas
verdade,
questões aí.
Espero que seja melhor, né, Rose?
É, a gente fica nessa expectativa, né? Fica nessa expectativa.
Tem gente que vem aqui, só vem uma vez e vai embora.
O que será, hein, Raul? Aí a Punira diz assim, de Caldas Novas, eu ouvi que o programa é com Rochael, então eu grito, tô colada! A Leonice diz assim, não dou paz para o Rochael nem aí na rádio. Você é muito querido, Rocha. Mais uma participação, olha só, participação anônima. Às vezes, à noite, eu acordo fazendo gestos, como se estivesse digitando. Horrível a sensação. O ouvinte começou com a gente, não é?
Complexo, hein?
Uau.
Então, vamos buscar essas informações aqui com a gente, ô Rocha. As redes sociais, elas podem mesmo interferir no comportamento da gente? Por que eu tô te perguntando isso? Porque muitas vezes as pessoas falam, não, tá tudo bem, tá tudo certo, e não percebem, né?
Sim, totalmente percebe. Tudo que gera estímulo pra gente acaba influenciando no nosso comportamento. E aí, pra falar de rede social, a gente precisa falar uma coisa que tem antes da rede social, que é a carência humana. Eu preciso falar sobre isso aqui, sim, pra gente ter como base na nossa conversa hoje. O ser humano é uma máquina de ser amado.
A gente precisa se
precisa ser amado. Precisa se perceber amado. Entendendo que o amor é o estado de vida, que é o estado de Deus.
Uhum.
Então, amar é entregar vida, garantir vida. Desde que o ser humano foi criado, o corpo recebeu uma ordem. Cresce e multiplica, ou seja, tenha vida e não morra. E prospere, reproduz. Então, de alguma maneira, quando o ser humano se conecta da fonte de vida, a gente fica buscando vida e sensação de vida em todos os outros lugares.
Uhum.
E o corpo tem um indicador de vida. hormonais, a dopamina, a ocitocina, a endorfina, são indicadores de vida. Então, o corpo fica esperando e buscando sensações de vida no corpo. Então, essas questões hormonais, é dizendo para si, olha, você está garantido de vida, você é protegido de vida, você é amado, você não vai morrer. Então, a rede social, de alguma maneira, também faz com que a gente fique buscando ela todo mundo. Para quê? Para, de alguma maneira, se sentir amado. Então, a partir disso, a gente começa a nossa conversa.
Sim.
Então, se eu estou buscando isso de alguma forma para ser amado, como fonte de vida para mim, tudo que vem disso me influencia, entra em mim. Imagina que você está aberta para receber uma coisa e, tipo assim, ah, eu vou tomar aqui um suco muito gostoso e é veneno. Vai influenciar você. Se você soubesse, é veneno, você não tomaria. Mas como você espera receber um prazer, uma alegria muito grande, aquilo entra muito fácil dentro de você, né? Então, acaba influenciando profundamente.
Ok.
Boa. A Sônia Lopes, ela fala aqui no YouTube, Rose, ela diz que tem, usa bastante, mas ela usa para ouvir pregações, hinos, porque ela acha desperdício gastar tempo com coisas que não acrescentam. Mas minha pergunta, Rocha, é a seguinte: muitas pessoas, acho que a maioria que tem e usa bastante, né, elas falam que não são impactadas pelas redes sociais. Mas então fala pra gente quais são as formas sutis, aquela que a pessoa não percebe, que apontam que tem sim um impacto emocional no comportamento da pessoa.
Oh, por exemplo, você vai olhar uma foto ali e aí você olha o rosto daquela pessoa, não vê ruga nenhuma, tá tudo lindo, fiz maravilhoso. Nossa, olha o rosto dessa pessoa, olha a roupa dela que eu não tenho. Sem perceber, você tá se comparando. Sem perceber, você olha o palco da pessoa e não olha, e olha para a sua coxia, olha para o seu, por trás do palco que você tem, você olha o que você não tem e olha o que aquela pessoa tem. E aí você se sente faltante, você se sente mais feio, você se sente com menos coisa, você olha para o que você não tem, aquela pessoa tem. Então, quanto você menos percebe, parece que você não tem coisas que faltam em você, porque você vê muitas pessoas que têm coisas, que fazem viagens que você não faz, que vão a lugares que você não vai, que têm coisas que você não faz. Então, quando você menos percebe, você está se sentindo menor. Outra questão é, você muda padrão e acaba se sentindo pressionado a participar daquilo. Como você quer ser aceito pela sociedade e você de repente vê os seus amigos fazendo aquilo que viram na rede social? Às vezes você nem viu a rede social, mas se você convive com pessoas que veem as redes sociais e são influenciadas pela rede social. E você é pressionado a agir daquela forma, a fazer aquela dancinha, a escutar aquela, a falar daquele jeito, a vestir daquela roupa, porque tá todo mundo sendo influenciado pela rede social. E você também vai ser a partir daquilo de maneira indireta.
E às vezes se sente até um ET quando você não faz. Porque todo mundo fala assim, você não viu isso. Você não tá fazendo isso. Aí você fala, não.
E como você quer ser amado, você quer ser aceito na tribo. Numa perspectiva tribal, se você for jogado pra fora da tribo, você morre. Porque fora da tribo é animal de caça. Fora da tribo, se você descer sozinho, você morre. Fora da tribo, o inimigo te pega. Então você quer ser aceito pela tribo. E pra ser aceito pela tribo, eu preciso vestir a roupa da tribo. Eu preciso falar as coisas da tribo. Eu preciso ter as coisas da tribo. Então, só nesse aspecto já influencia demais.
Verdade, Rocha. Agora, Rocha, quando a gente vai pra rede social, a gente vê que é mais agressivo, né? Ali nos comentários, até nas postagens, né? A internet potencializou esse comportamento agressivo ou ela apenas reflete a forma de agir que o ser humano já tem na vida real?
É, na verdade, assim, como a pessoa fica anônima, aquilo ela solta, né? Já de alguma maneira, é assim, imagina, se você está se sentindo não amado, excluído, tem duas reações. Imagina um gatinho frágilzinho que está sendo atacado. Ou ele vai se encolher, ou ele vai atacar. E naquele momento ele ataca porque ele sente que ele não pode ser atacado também. Então ele fica grandão porque ele é anônimo, então ninguém vai pegar ele, então ele pode falar. Você já viu um meme na internet, dois cachorros latindo, tem um portão, aí de um lado do portão tem um cachorro latindo, do outro lado do outro latindo. Aí na hora que abre o portão, aí os dois cachorros ficam mansinhos. Aí fecha o portão, os dois... A internet é esse portão, que quando coloca na frente da gente, a gente se sente anônimo, grandão, e pode se defender, pode agredir, pode falar, né? Então, na verdade... a internet, de certa forma, é o quarto escuro em que você pode ficar pelado, que ninguém vai te ver.
Menino, às vezes me assusta como que o pessoal é corajoso pra ofender os outros. E ó, cristão, tá? Não tô falando de gente que não tem compromisso.
Em nome de Deus, não, agride o outro e obrime.
Eu fico assim, gente, isso podia só ser feito uma pergunta. Podia ser só uma pergunta. Oi, bom dia, boa tarde. Acontece isso. Não, a pessoa já vem com pedrada e você fala, será que pessoalmente a pessoa falaria desse jeito?
E olha que interessante. Como a internet, ela tá querendo que você fique ali, as redes sociais querem que você fique ali, ele fica te mostrando só as coisas que você gosta. Uhum. Aí se você tem uma opinião, ela vai mostrar só as coisas que tem a sua opinião. Aí você aí fica
parece,
maior.
Parece que todo mundo também tá achando o que eu tô achando,
isso.
Né?
Isso. Aí quando chega uma opinião contrária à sua, você chega batendo com muito mais força, que você é muito maiorzão pelas opiniões que todo mundo, só aquela pessoa estranha que é diferente
que
de
coisa,
você.
Que coisa, que coisa. Ó, vou deixar uma pergunta no ar, porque a gente tem que ir pro intervalo. Quando a gente voltar... quando a gente voltar, você responde pra gente. O efeito manada. O efeito manada é um fenômeno que as pessoas começam a seguir ações ou comportamentos de um grupo, sem questionar, sem analisar, não é? Isso pode levar a decisões prejudiciais na vida da gente, viu? Em todos os aspectos. Simplesmente porque tá todo mundo fazendo, todo mundo entre aspas, viu? Fazendo a mesma coisa. Então, vamos lá. Rede social é fértil para efeito manada. Você vai responder depois do intervalo, viu, ô Rocha?
Tá bom.
Querido, querida, Sentimentos, a ciência do existir. Eu tenho a revista aqui com a gente na mão. Essa revista é maravilhosa. Fala sobre depressão, ansiedade, sobre traumas. Fala sobre tantos assuntos interessantíssimos que você vai gostar muito, tá? Fala sobre transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Transtorno de estresse pós-traumático. Traumas... da infância aqui também, né? Traumas e a saúde mental, bem-estar e confiança em Deus são temáticas que você pode estudar aí na sua casa. Peça a sua revista, Sentimentos, a Ciência do Existir. Você vai gostar muito, doutora Rosana Alves, quem preparou essa revista com carinho, um texto facinho, facinho da gente entender. Bom, como é que você faz para receber? Porque a distribuição é gratuita. Você manda recado para cá, 12981510081, você digita assim, eu quero. Essa é a frase, este é o segredo. A gente passa para você o contato da Escola Bíblica, tá bom? Quando você mandar o seu eu quero, você recebe o contato da Escola Bíblica. Depois do intervalo, a gente conversa sobre, ainda continua, né, o nosso papo sobre redes sociais, o impacto das redes sociais no emocional. Mantenha a sintonia.
Vida e saúde.
Ei, oi, 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 já estamos de volta, já estamos por aqui pra gente poder papear, conversar, ai que coisa boa, a gente refletir, não é? A gente tá aqui com você, não pra dizer o que tá certo, o que tá errado, mas dizer e analisar como que a rede social impacta o meu emocional. Talvez vai te impactar de um jeito, a outra pessoa de outro jeito, não é? Aí você vai refletir sobre o que a gente tá conversando e fazer as suas escolhas. Agora um pouquinho mais consciente, não é? Meu nome é Rose Andrade, a gente está batendo esse papo com o Fernando Rochael, ele que é estrategista comportamental, que eu esqueci de dizer no início, estrategista comportamental, ele pode nos ajudar a mudar o nosso comportamento, não é, Rocha? Eu acho isso incrível, mudar o comportamento, que nem sempre é fácil, menino.
Não é fácil não, demanda treino. Não é? Demanda treino, igual mudar
verdade,
o corpo também.
Não é da noite pro dia, assim, tá... E tem coisa que é tão natural, quando você... Às vezes eu saio de casa falando assim, hoje eu não vou fazer isso, quando eu vejo, eu tô fazendo. Uau, já tá tão ali enraizada, né?
Nem sempre a decisão resolve,
Nem sempre, né?
Diz que três sapos resolveram pular da folha de Vitória Régia. Aí tem três sapos na folha e dois resolveram pular. Quantos ficaram na folha? Três na folha,
tem
dois
três.
Resolveram pular. Quantos ficaram na
Mas
folha?
Mas eles pularam mesmo?
Essa é a grande questão. Não pularam.
Tá bom.
Só decidiram.
Só decidiram. Mas vamos lá. Voltando aqui, gente. As redes sociais são terrenos... no caso, elas formam um terreno fértil para esse efeito manada. Ou seja, parece que está todo mundo indo para o mesmo lugar. Só eu que não estou, então eu vou junto também,
sim,
não é?
Sim. Como eu falei antes, as redes sociais querem que você fique ali naquele lugar. Então... percebeu uma coisinha que você gostou e ela começa a repetir aquilo pra você, mostrar pra você. Aí você postou uma foto, aí você, aquela foto deu curtida, aí você começa também colocar, se expressar mais daquela forma só pra ter curtida, só pra ser aprovado. Daqui a pouquinho você tá falando coisas que você não quer falar, não acha aquilo mesmo, mas você quer curtir, então você começa a fazer aquilo. Então, como você quer ser amada, você vê seus amigos fazendo, porque a rede social está influenciando eles. Você vê só pessoas fazendo aquilo porque o algoritmo está mostrando aquilo para você e você quer ser aceito pelas pessoas. Você, para ser aprovado, para ser acolhido, para se sentir pertencendo, rápido, você acaba fazendo. Então, gera esse efeito manada. Então, como é que uma marca vai levando o povo? Ele pega as pessoas que demonstram influência para as pessoas. Elas não convencem todo mundo. Elas só convencem essas pessoas que geram influência para as pessoas. Então, quando pega essas... Eu vi uma frase muito interessante. Fala assim, importante é o que as pessoas importantes dizem que é importante.
Uau!
Então... quando essas pessoas que têm visão dizem que é importante, as pessoas
querem... aquilo vai ser importante.
Vai ser importante porque todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer também ser importante, todo mundo quer estar num lugar em que a minha opinião também é interessante como a dela. Porque ela é interessante, então eu também quero ser interessante, também quero ser aceito, então também digo que aquilo é interessante também.
Que grave, hein, Grazi? Que grave.
Muito, Rose. Muito mesmo. Eu vou trazer aqui duas participações, uma do YouTube. A ouvinte fala assim, eu tenho uma sobrinha que quando faz uma postagem fica com o coração disparado pensando se terá poucas curtidas. E aí a gente tem outra aqui no WhatsApp, que é a seguinte, bom dia quarteto top, Rose, quando fico muito tempo nas redes sociais me dá ânsia de vômito, isso é normal? É emocional? E a pergunta, Rocha, é exatamente essa. Essa busca pela validação instantânea, né? Curtidas, comentários, isso pode moldar o comportamento das pessoas?
Sim, com certeza. Assim, inclusive, pode mudar para o bem e pode mudar para o mal. Eu lembro de uma trend que fala, né, que está todo mundo fazendo, aquela coisa que está todo mundo fazendo para ser aceito. Que foi muito legal, que foi uma que falou sobre uma doença ligada ao sistema nervoso, que foi aquela ice bracket. Como é que fala aquela trend que o pessoal jogava gelo na cabeça e se molhava todo de gelo, que vários famosos fizeram? Que foi para conscientizar as pessoas dessa doença. Mas teve outra doença, eu acho que é Type Pod Challenger, que acho que as pessoas como pegavam, adolescentes pegavam cápsula de detergente para morder. E um monte de gente começou a passar muito mal, e algumas pessoas até morreram. Porque era trend de morder cápsula de detergente. Eu fico imaginando as pessoas mudando, assim, quase se matando praticamente para ser aceito, aceitando desafios terríveis para ser aceito, para ser acolhido. O quanto que a carência acaba fazendo a pessoa mudar a maneira de agir para ser aceito, para ser amado. E a rede social tem esse poder a partir disso, mas sinceramente, eu creio que o problema aí não é nem a rede social, é a carência da pessoa que ele está tentando sanar a partir da rede social.
Eu lembrei de uma criança que eu acompanhei uma vez, e ela amarrava o cadarço um no outro, assim, e colocava na cinturinha, e queria ir pra escola, assim, a mãe quase dava um ataque, né, porque... Como assim vai com essa cordinha, uma amarrada na outra? Não, todos os meus amiguinhos fazem na escola, todos. E aí ela, você acha bonito? Não, mas todo mundo faz, aí eles ficam me zoando, eu vou fazer também. Vê se pode amarrar um cadarço no outro e amarrar na cintura. Meninos e meninas iam, pra você ver, só porque, né, todo mundo quer fazer parte do grupo, não é? É Raul agora, Raul?
Verdade. Sim, Rose, olha só. Sobre autoestima, Rocha, né, de que forma...
Raul, acho que deu. Pode refazer a pergunta pra gente, por favor? Que deu, cortou aí pra você.
Sim. Eu ia falar o seguinte, Rocha, sobre autoestima, né? Como que a exposição e a comparação nas redes sociais afetam a autoestima?
Tá. Imagina que eu vejo na rede social do Raul que ele tá nos Estados Unidos e tal, e eu nunca fui lá, eu queria passear lá, o Raul vai e volta. Não sei qual é o contexto do Raul, não sei como é que se fez isso, mas isso diz pra mim que eu sou menor que o Raul, de alguma forma. Porque ele pode, eu não posso, eu não tenho... Ah, meu trabalho não permite, o trabalho do Raul permite. De alguma maneira, eu começo a colocar nas coisas, é como se o Raul fosse mais querido, fosse melhor que eu a partir das coisas que ele consegue fazer. Então, porque eu não tenho aquilo, eu não tenho condições, o outro tem, parece que ele é maior do que eu. Então as pessoas começam a colocar nas coisas que ele não tem o valor que ele... É como se ele tivesse aquela coisa, aí sim eu seria querido, seria amado, teria valor. Se eu pudesse fazer essa viagem, então eu seria querido, seria amado. Se eu tivesse esse cabelo, então eu seria querido, seria amado. Então ele acha que não é amado, não é querido, não é aceito, porque não tem aquilo que aquele cara que parece que é aceito e amado tem. Então, a rede social mostra uma coisa, que como a pessoa aparece, tem curtidas, tem comentários, tem coisas acontecendo lá no, naquela reação, naquela postagem, parece que ele é muito amado. Puxa, se eu tivesse isso também, seria tão amado como essa pessoa é. E como eu não tenho, eu acabo me sentindo inferior, e isso acaba diminuindo a minha autoestima, e eu precisando de coisas para me perceber valorizado. E isso é terrível. E aí, quando essa pessoa tem alguma coisa, ela quer postar, quer mostrar, na esperança de ser amada, e o pior não é.
E isso de forma isso muitas vezes inconsciente, né?
Inconsciente, claro.
A pessoa não tem essa. Ah, ela tá sendo amada e eu não. Não, é aquela sensação ruim. Não é?
Exatamente. Então, por isso que quando ela tem uma coisa, ela quer parecer que tem. Às vezes nem tem. Ela pega o iPhone da amiga pra tirar na frente do espelho, pra parecer que tem aquele iPhone mais top pra. Ah, agora curtam o que eu estou fazendo. Gostem de mim, me amem, porque agora eu tenho também. Então, por isso que esse cara que você falou no começo da nossa conversa aqui, que fica postando cursos, coisas que não tem. Por quê? Porque quer ser amado. Okay. E ele se sente inferior a partir disso.
Ok. Eu quero retomar aqui, olha, a participação. Deixa eu ver aqui. A pessoa não se identificou. Disse assim, faz mais de 15 dias que desativei o Instagram. Eu estou me sentindo mais leve, com mais tempo para as coisas de Deus. Ok. Uma outra que eu queria retomar, da nossa ouvinte, que ela disse que quando ela fica muito tempo, ela tem náuseas. É normal?
Acontece, né? Uhum. Normal é o que está na norma, né? Não está na norma.
Até quando a gente está só ali no computador, na tela, digitando ali, sem redes sociais, a gente fica muito tempo ali, dá, né? A visão fica...
Sim. Mas pode ter alguma questão também ligada à neural, talvez. Pode, é bom ela verificar isso aí.
Bom, e no médico,
No médico, procurar um oftalmologista, um neurologista, para procurar isso aí, para verificar isso aí.
Ok.
Rocha, e os transtornos emocionais? Existe uma ligação, assim... A gente já falou da autoestima, a gente falou de várias coisas aqui, de comportamento, mas e os transtornos emocionais? É possível desenvolver usando demais a rede social?
Sim, imagina que você está se comparando, aí você tentou fazer aquilo lá que parecia que você ia ser querido, ia ser amado, e não se sentiu amado. Aquela curtida, os comentários não sanaram você. Aí chegou um hater e falou mais mal de você ainda e você não foi amado. Isso gera uma decepção muito grande, então isso tem criado ansiedade, porque a pessoa está querendo, como se ela tivesse com muita vontade, nunca chegasse àquilo. Isso gera ansiedade, isso vai gerar crise de pânico, isso gera depressão, isso gera várias questões nas pessoas que as pessoas nem estão percebendo, né? Mas a grande questão é que o problema não é a rede social.
Uhum.
O problema é o que vem antes da rede social. É a carência dela que faz isso.
Tanto é que a gente não tá falando para usar ou deixar de usar a rede social. Cada um sabe de si, não é? Mas você entender o que leva você a se sentir tão mal quando você vê...
Se ele não sai dessa carência, ele vai deixar a rede social, ele vai usar outro recurso.
Outro recurso, verdade.
Então, a rede social é faca afiada. Essa é a grande questão. Se você não sabe usar a faca afiada, você vai se cortar todo. Então, não joga a culpa na rede social. Entendeu?
Sim.
Há questões na sua carência que precisa ser trabalhado aí, entendeu? Então, assim, a faca me cortou todo. E por que eu não corto a faca, não corta um cozinheiro bem treinado que tá trabalhando com facas afiadíssimas? Por que eu não corto um cirurgião que tá com um bisturi super afiado ali na mão? Porque ele sabe usar o bisturi, porque o cozinheiro sabe usar a faca. Se você não sabe usar a faca, não mexe com faca. A mesma coisa, se você tá carente, tá percebendo isso, não... o problema é que as pessoas não estão percebendo isso.
Exatamente.
E fala, é a rede social. Não é a rede social. Assim como não é a faca que te cortou, foi você que se cortou usando a faca.
Geralmente essas questões, e até em outros aspectos, tem muito a ver com a gente em primeiro lugar, né?
Sim.
Primeiro com a gente, não exatamente... O nosso problema não é aquilo, é o que vem antes.
Mas
é
aquele negócio, se você não sabe mexer e tá fazendo mal, deixa. Seus olhos se fazem pecar, arranca.
Ô Rocha, diga, mas de uma forma... Por exemplo, as drogas, né? Vamos pegar cocaína ou mesmo drogas lícitas, como álcool, né? O que faz a pessoa beber, o que faz a pessoa ir para a droga, também é uma certa carência.
Sim.
Né? É um escape ali. Só que a droga, ela é feita para você viciar, para você voltar. E eu acho que a rede social também, de certa forma, né, guardadas as proporções, ela também é feita. Então, mesmo que às vezes a pessoa não esteja tão carente, digamos assim, ela acaba se viciando, isso não é verdade? Ela pode acabar se viciando.
Não, é porque carência, parece que é aquele cara que tá chorando no cantinho.
É, eu ia falar
aí,
isso,
aí, né? Não é, Rose? Fala aí, Rose. Sobre
é, não, é exatamente.
Carência não é o cara que tá chorando no cantinho. Ah, estou sozinho, precisando de amor. Sabe essa pessoa que tá ali insegura de tomar a decisão de fazer o negócio dela? Dizendo pra si que ah, meu Deus, eu não consigo, ninguém me apoia nesse lugar aqui. Eu não consigo um trabalho interessante. Então, a carência é uma coisa muito sutil. Quando você menos vê, você tá carente. Aliás, pode colocar aí 98% das pessoas hoje em dia aí estão carentes de alguma coisa, de algum aspecto, querendo ser aprovado, querendo ser acolhido, querendo ser amado. Se você olhou pro seu celular e ficou muito feliz com a sua post deu com muita curtida, acredite, você tá carente. Se você ficou muito feliz, nossa, me elogiaram, acredite, você tá carente. Entendeu?
Você ficou muito bravo porque ninguém falou
porque
nada.
Porque ninguém curtiu, ficou triste porque ninguém curtiu o seu post, porque ninguém falou nada. Ficou muito, muito com raiva daquele hater que chegou e comentou com você alguma coisa lá, falou mal de você. Você tá carente. Então, você tá dando muita importância pra elogio ou pra crítica, você tá carente, acredite.
Ixi, tem um monte de gente agora na cadeirinha do pensamento, assim, ó. Cri, cri, cri. Bom, e sucesso e felicidade, hein? Vou retomar isso aí. Você já comentou alguma coisa, né? De que teu amigo tá conseguindo e você não tá conseguindo. Às vezes, um colega seu de infância, da escola. Aí você entra lá na rede social, você vê que ele viajou, que ele fez, né, e tal. Essa coisa de sucesso, felicidade, a gente tem que tomar cuidado, porque aí parece que a rede social, a gente vai criando, não é a rede social, mas a gente vai criando na nossa mente que aquilo ali que era o sucesso.
É.
Que felicidade é aquilo. Se não tem daquele jeito, então você não é uma pessoa bem-sucedida.
É porque aquela pessoa parece estar sendo acolhida e amada a partir daquilo que ela está tendo. Então, bom, se eu estou querendo ser amada, acolhida e aceito, e essa pessoa está sendo tendo isso, então eu quero isso. Porque parece que é isso que vai me dar esse acolhimento e essa aceitação que ele está tendo lá. Porque parece que ele está tendo, inclusive. Às vezes ele nem está tendo também.
Sim.
A gente não está vendo o que está por trás do palco dele.
É verdade. É verdade.
Deixa eu trazer aqui algumas participações. A Cláudia Krieger, ela fala assim: 100% das pessoas têm carências. Achei interessante esse comentário dela. E aqui achei a Jussiara, ela falou assim: ó, bom dia, eu não ligo muito para curtidas, mas eu vivo na carência de ter alguém para conversar o tempo inteiro, e isso me frustra muito. Achei que ela foi bem consciente, assim, trazendo essa palavra carência, né, Rocha, que foi o que você comentou. Mas eu quero entrar em outro assunto, Rocha, sobre as redes sociais e o consumo frequente de conteúdos, de bons conteúdos. Né? Isso também pode sobrecarregar o emocional, porque assim, ó, eu trabalho com isso, você, o nosso amigo Raul e a pessoa ali que fica consumindo bons conteúdos, isso também pode ser ruim?
Na verdade, assim, o bom conteúdo, ele precisa sanar uma necessidade clara que você tem. Mas se você tá com a sensação sempre, nossa, falta conteúdo bom, isso também acaba sendo doentio, porque parece assim, se eu tiver pleno de bons conteúdos, então eu vou ser amado. Se cair nesse lugar também, é perigoso, porque você também precisa estar fora um pouco da rede social. Eu entendo sinceramente que a rede social é bom para gerar resultado que você quer. Então, se é fazer dinheiro, utilize essa rede social, é como uma faca. Utilize essa rede social para você produzir resultado e, assim, e perceber se o bom conteúdo não está sendo... Essa busca de bom conteúdo, do bom conteúdo que você está dizendo, você realmente precisa desse conteúdo que você está procurando? Porque de repente não está na rede social. De repente você comprou um curso lá online e você não está fazendo curso online, indo atrás de um bom conteúdo na rede social que você teria nesse curso. Por exemplo, a pessoa compra lá, acessa lá o Leis do Emagrecimento do Raul. E tem um monte de informação bacana lá no curso dele. E ela não tá fazendo, procurando dica no Instagram de nós bons conteúdos de emagrecimento que já tá lá no curso dele. Entende? Então, bom, assim, o bom conteúdo é interessante, mas é importante a pessoa se analisar. Isso que eu tô procurando que realmente é preciso? Ou é porque eu tô ansioso achando que não foi o suficiente que eu já tenho?
É a questão dos excessos, né? Isso, então a gente tem que olhar. Lu...
Mas é interessante a pessoa realmente fazer uma curadoria e começar a tirar, gente, conteúdo que não tá prestando pra você, que tá enriquecendo você.
Inclusive tem uma participação de Floripa que diz assim: eu me sinto mal porque sei que estou roubando o tempo que é de Deus. Eu desinstalei o Instagram para poder ficar menos tempo. Eu entrava pra ficar só uns minutos e ficava horas. Então a estratégia que ela...
está te dominando, então.
Está dominando o mentira, mas é importante também investigar por que que tava dominando também. Exatamente. Não é a investigação. Lu, fala.
Não, é só que o Rochel tava falando que essa questão do excesso dos conteúdos, né? E eu fiquei pensando aqui pra trazer. E a questão do excesso de informação, o Rocha? Porque assim, às vezes a pessoa tá buscando conteúdos bons. Só que é tanta gente falando tanta coisa daquela coisa que ela é boa, que ela parece que ela se perde, ela parece não conseguir alcançar. Isso também não pode ser um problema?
Exatamente, exatamente. Não, ela não consegue alcançar porque, na verdade, nada do que ela lê, vai sanar aquela sensação que ela tá pensando assim, meu Deus, eu não sou suficiente nunca.
Uhum.
Então, a sensação de que nunca foi suficiente pra chegar no resultado que ela quer. E talvez, porque ela quer produzir, aquilo que ela já tem já é suficiente pra muitas coisas. Mas como nunca é suficiente, ela nunca começa a fazer alguma coisa, talvez, porque precisa receber mais.
Uhum. Ok. Grazi, você ia fazer um comentário?
É exatamente sobre isso, Rose. Eu penso assim, eu tô consumindo um conteúdo, eu tô colocando em prática o que eu tô assistindo ou vendo. Se eu tô colocando em prática, ok. Agora que se eu só tô acumulando, isso só vai gerar mais ansiedade. Então, se você tá usando para mudar a sua vida, o seu comportamento, ok. Se não, acho que não agrega muito.
Uhum, ok. Raul, você ia falar também?
Eu ia falar... Só que eu não quero abrir essa porta que não vai dar mais tempo, mas eu ia falar outro.
Faltam cinco minutos para terminar, seu Raul.
Só vou fazer um comentário, que é outra coisa que acontece, é que a gente não consegue mais se aprofundar em nada.
Uhum.
Em nenhum estudo.
Fica tudo
e isso
raso,
pro espiritual é muito ruim mesmo.
Uhum.
Porque tudo que a gente vê é short, é coisinha rápida, né?
Você tá só estimula emocionalmente.
Abacate, de repente, como trocar o filtro do óleo. É como 10 passos para não sei o quê. É tudo coisa rápida, coisa... E você, depois, você não consegue estudar uma coisa a fundo, não consegue se aprofundar em nada.
Não, e interessante, Raul, que as pessoas me procuram assim, ah, eu tô com um problema assim, assim, com meu marido, me dá uma dica. Como se a dica fosse resolver o cara? Como se... Ele não quer passar por um processo.
Uhum,
então, isso acaba gerando nas pessoas uma imaturidade, uma infantilidade de achar que uma dica resolve a situação e não resolve.
E é claro que a rede social, ela nos ajuda, né, também a ter voz ativa de um indivíduo comum, facilita algumas relações à distância, claro, né? A gente aprende, mas também, se a gente não souber usar, pode separar, né? Pode distanciar quem vive perto, porque tem marido e mulher brigando por causa de rede social, não é?
Sim,
um vai falar com o outro, fala pelo WhatsApp.
Sim.
Um do lado do outro, tá falando pelo WhatsApp.
De adolescente, sentados no outro, conversando pelo WhatsApp.
Não é? Então, tem que pensar melhor nisso aí. Ô produção, terminamos? Então, terminamos. Rocha, olha, mas é tão legal quando você tá aqui. E presencial é mais legal ainda,
eu
sabia?
Acho mais legal também.
Muito bom ter você aqui. Deixa falar mais uma vez aí do seu...
Ó, procura lá no @ Fernando Rochael. Tem lá nos stories um post lá pra você colocar o que, que você achou mais importante. Conta pra mim, me segue lá no @ Fernando Rochael pra você passar de ano esse ano. E vai lá e comenta por que, que você achou importante, uma coisa que você achou legal aqui na nossa conversa, tá bom? Dia 6 começa um novo grupo de fortalecimento emocional e eu posso te ajudar. Vai lá, me procura.
Mais uma vez, o contato?
@ Fernando Rochael. Rochael é rocha de pedra com L no final. Rochael.
Gente, é a tarefinha de casa que o Rochael deixou pro pessoal que tá ouvindo a rádio Novo Tempo. Vai lá, se você não segue ainda o Rochael, essa é a oportunidade, viu? Enquete aqui, você sente um certo mal-estar após passar muito tempo nas redes sociais? Você sabe que a maioria disse sim? A maioria, 73% aqui disse sim, sinto sim. E 27% dizendo não. Obrigada pela participação. Grazi Donato, você...
Muito bom, Rose, maravilhoso o programa. Obrigada, Rocha, muito bom estar com vocês, Raul também. Vou deixar um verso bíblico, vejam como é, já que a gente falou de carência, né? Quero deixar aqui um pouco sobre o amor de Deus. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Está em 1 João 3:1. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos buscar mais o Pai para suprir as nossas carências. Meu Instagram, @ Grazi Donato, te espero lá. Um beijo, gente. Até amanhã.
Até amanhã, Grazi. Raul.
Obrigado, Rocha. Muito bom mesmo, bom estar com vocês. Queridos ouvintes, vou deixar um verso. Isso aqui, Abacuque 2,14, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas do mar, ou como as águas cobrem o mar. Para você que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma saudável, definitiva, temos um programa completo para você, de 6 meses a 1 ano, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bom. Obrigada, Raul. Até amanhã, se Deus quiser. Dona Luciana Ferreira, já vi uma turma passando por aqui.
Pois
super elegante, esses rapazes.
Parece que eles são de Brasília. Rose, pra quem gosta de quarteto, hoje é o dia. Sabe que eles têm 36 anos de história?
Eu
36
soube.
Anos de história. Começou ali pra cantar. Já vou até dando um spoiler. Começaram esse quarteto pra cantar num movimento com o pastor Bullion.
Uhum.
Olha só. E aí, de lá não parou mais, eles vão contar e cantar pra gente hoje.
Que legal, gente. É o Agnus.
Isso, Quarteto Agnus.
Ok, daqui a pouquinho. Então, você não pode perder. Faz o seguinte, você que já tá com a gente aqui no YouTube, permaneça, continue. É importante pra gente que você fique no youtube.com/NovoTempo Rádio. Aproveita pra comentar, pra compartilhar o programa, pra curtir. Tudo isso é importante, porque aí o YouTube olha e fala assim, eita, tem muita gente comentando aqui, tem muita gente participando aqui, então isso deve ser importante. Aí ele entrega pra mais pessoas, viu? Então, por isso que a gente pede a sua ajuda. NT Notícias vem chegando com a Patrícia Mater, então, agora, aqui na programação da rádio, e depois do intervalo, o seu Clube da Música. Aproveita aí um instante para você pedir mais uma vez a nossa revista, esses minutinhos, segundinhos, Sentimentos, a Ciência do Existir. Manda para cá o seu Eu Quero. Tudo de bom para você. Até mais.